história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná AM 970 kHz mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias e os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo investirá em segurança alimentar em 2024.
O programa Compra Direta destinará, a partir de janeiro de 2024, aproximadamente 60 milhões de reais.
Campanha da Cimacar realiza hoje sorteio de 100 mil reais em vales compra.
26 de dezembro acontece o terceiro e último sorteio da campanha de Natal premiada da nossa Cimacar.
Divulgados ganhadores do concurso de decoração natalina de Mercedes.
Premiação foi de 15 mil reais para três categorias.
Operação registra redução de 20% nos acidentes nas rodovias da região.
A gente verifica esse trabalho preventivo e repressivo sendo realizado e também os resultados disso, que são na segurança, né, e no, na proteção da vida nas rodovias.
Micheleto garante recursos para a construção da rua coberta em Maripá.
Um investimento de 3 milhões de reais será empregado pelo governo do estado do Paraná, aqui no nosso município. O município de Maripá, que tem sido destaque em vários quesitos.
Dois são presos em Marechal Rondon após ameaças de morte.
Situações ocorreram durante encontros de confraternização natalina.
Dia de campo da Copagril vai abrir o calendário do agro em 2024.
Show do agronegócio, que é o nosso tradicional dia de campo. Então, 10, 11 e 12, com muitas novidades nesses três dias.
Apesar dos recordes de produção, a avicultura paranaense enfrenta empecilho.
Os custos de produção atrapalham a atividade.
Duas propriedades rurais são invadidas por índios em Guaíra.
É importante nós ressaltarmos que essa situação, ela sempre deve ser brevemente repassada, então, ao poder público.
2023 foi marcado por absolvições de condenados pela Operação Lava Jato.
Beto Richa foi o mais novo absolvido.
Após reformas no supermercado, Cercar quer melhorar a estrutura da loja em 2024.
Vamos fazer uma remodelação na loja, a princípio, para reorganizar ela, de uma maneira que consiga assim, melhorar o atendimento.
Outros destaques da edição desta terça-feira. PM apreende 800 quilos de droga no interior de São Pedro do Iguaçu. Polícia Rodoviária Estadual aborda veículo e apreende maconha e cocaína.
Frente Ampla de Notícias.
Nesta terça-feira, a frente fria se afasta para o oceano, na altura do sudoeste do Brasil. Com isso, a instabilidade diminui na maior parte. Das regiões paranaenses. Contudo, algumas pancadas de chuvas localizadas ainda ocorrem a partir da tarde. As temperaturas se elevam no Paraná. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon investiga o assassinato de Tiago da Luz de Freitas, de 36 anos. E até o momento, o delegado Júlio Krieger não liberou novidades sobre o caso. O crime foi registrado na noite deste sábado na PRR-491, trecho entre Nova Santa Rosa a Marechal Rondon. No primeiro momento, acreditava ser um acidente de trânsito, porém, foram constatadas as marcas de tiro na porta do condutor e nas vítimas, o que fez com que a situação passasse a ser considerada um crime de homicídio. Logo com a chegada dos policiais e do socorro médico, constatou-se o óbito do condutor do veículo, que há pouco tempo residia na cidade de Nova Santa Rosa. Já o outro rapaz seria morador de Santa Catarina e foi socorrido em estado grave e levado ao hospital Bom Pastor. Corpo de Tiago da Luz de Freitas, 36 anos, foi recolhido e necropsiado no Instituto Médico Legal de Toledo e depois liberado aos familiares para os atos fúnebres. Tiago foi lá sepultado na cidade onde residia. quedas do Iguaçu. Apesar do início das investigações, delegado Júlio Cria ainda não revelou informações sobre o andamento dos trabalhos, contudo, solicitou para que qualquer detalhe que possa ajudar no esclarecimento do crime, para que a população denuncie de forma anônima. Homens são presos em Marechal Rondon após ameaças de morte. Claudinei Domingues.
Por volta das 3:40 de ontem, segunda-feira de Natal, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a intervir numa ocorrência de ameaças a várias pessoas. No local, a solicitante relatou que todos consumiam bebidas alcoólicas com amigos e, em dado momento, seu convivente ficou agressivo. Armou-se com uma faca e passou a ameaçá-la de morte, assim como as demais pessoas presentes. Temendo pela vida, a mulher disse que correu até uma conveniência, entrou em contato com a Polícia Militar, enquanto populares continham o agressor. Próximo ao local dos fatos, os policiais encontraram uma faca com cerca de 20 centímetros de lâmina, arma que foi apreendida. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao autor, o qual, por se apresentar alterado e agressivo, foi algemado e encaminhado para a 47ª DRP para os demais procedimentos cabíveis, já que a vítima também manifestou desejo de requerer medida protetiva. Outra ocorrência relacionada a ameaças de morte após consumo de bebidas alcoólicas ocorreu por volta das 14:30 de ontem, quando a Polícia Militar foi solicitada a comparecer numa residência onde ocorria uma confraternização em família. No local, a solicitante relatou que estavam reunidos na casa dos avós e, em dado momento, seu companheiro passou a alterar a voz. Foi agressivo, ofendeu moralmente e disse que a mataria caso acionasse a polícia. No momento em que os policiais faziam a coleta de dados para a elaboração do BO, o denunciado, que estava no lado de fora da casa, ficou novamente alterado. Desafiou os PMs a prendê-lo, se tivessem coragem. E acrescentou que só falaria com eles quando tivesse vontade. Diante das reiteradas provocações e das denúncias de outras pessoas que também teriam sido ameaçadas de morte, o autor recebeu voz de prisão, foi algemado e entregue na cadeia rondonense do DEPEN. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
A partir de uma denúncia anônima, a equipe da Rotan, da Polícia Militar de Toledo, realizou uma grande apreensão de substâncias entorpecentes em Luz Marina, distrito de São Pedro de Iguaçu. Com base na informação levada ao conhecimento do serviço reservado do 19º Batalhão de Polícia Militar, militares se certificaram que uma área de mata servia como depósito de drogas. Apesar da localização de 750 quilos de maconha e de outros 47 quilos de capulho, no caso, a flor da maconha, um traficante foi preso até o momento pelo setor policial. Outra apreensão de drogas foi efetuada por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, na PR-323, município de Porã, e totalizou 300 gramas de maconha e mais 2 pinos de cocaína. A apreensão aconteceu após a abordagem feita em um veículo Vectra, ocupado por 3 pessoas, e as substâncias foram encontradas no interior da bolsa de uma mulher. 9 anos após o início da Lava Jato, força-tarefa, que chegou a ser considerada a maior cerca políticos suspeitos de desvio de recursos públicos da história, acumula derrotas nos tribunais mais superiores do país. Reportagem, Adriel Marcelo.
Há uma semana, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em processos da Operação Lava Jato contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Outros nomes denunciados também foram absolvidos ou tiveram condenações anuladas no decorrer de 2023. O ex-ministro José Dirceu, o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-deputado federal, André Vargas. O ex-ministro José Dirceu, que comandou a Casa Civil no primeiro mandato do presidente Lula, foi absolvido no início de dezembro em uma ação penal da Operação Lava Jato, que se arrastava desde 2017. Ele foi acusado pela força-tarefa de lavar dinheiro de propina das empreiteiras UTC e Engevix. A decisão foi tomada pelo juiz federal Fábio Nunes de Martino, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele concluiu que o Ministério Público Federal errou na tipificação dos crimes. Para o magistrado, o que os procuradores apontam como lavagem de dinheiro é, na verdade, corrupção. Martino assumiu em novembro a titularidade da 13ª Vara Criminal, base e origem da Lava Jato, que foi conduzida no auge pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador. Dessa forma, Martino se tornou responsável pelo que restou da Lava Jato, extinta em meio a acusações de excessos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro reformou em abril a sentença do juiz federal Marcelo Bretas e absolveu o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, das acusações de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa decorrentes da versão fluminense da Lava Jato. Símbolo da Lava Jato no Rio, o também ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que chegou a ser condenado a mais de 400 anos de prisão por casos de corrupção, se livrou de uma das acusações em março deste ano. Ele foi absolvido em processo em que era acusado de receber propina de empreiteiras por irregularidades em licitações. Em outro dos reveses do ex-juiz federal Sérgio Moro e da Lava Jato, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou em setembro uma condenação imposta ao ex-deputado federal André Vargas, um dos primeiros sentenciados no bojo da operação. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
Dólar comercial tem queda de 0,41%. Moeda norte-americana está cotada a R$ 4,84 para compra e para venda.
A seguir, campanha da Spacar realiza hoje seu sorteio de R$ 100 mil em vales compras.
20 de dezembro acontece o terceiro e último sorteio da campanha natal premiada da nossa Spacar.
Divulgados os ganhadores do concurso de decoração natalina de Mercedes.
Premiação foi de R$ 15 mil para três categorias.
Apesar dos recordes de produção, a avicultura paranaense enfrenta empecilhos.
Os custos de produção atrapalham a atividade.
O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, reafirmou durante o feriadão de Natal que a discussão sobre o fim da reeleição para presidente da República será prioridade na casa a partir do ano de 2024, após o término do recesso parlamentar. Trata-se, segundo ele, de um desejo muito forte dos senadores e, por isso, serão feitas audiências públicas para debater o assunto. Medida, conforme Rodrigo Pacheco, não terá efeito imediato, caso seja aprovada. O presidente do Senado defende que a possibilidade de reeleição atrapalha o primeiro mandato e pode gerar gastos desenfreados para garantir um novo mandato. Outra prioridade elencada no Senado para o início do próximo ano é a proposta de emenda à Constituição das drogas, a dos militares em cargos políticos, mudanças no Código Eleitoral e a limitação do mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Destaque absoluto no cenário nacional, a avicultura paranaense vem batendo recordes ano a ano. Reportagem Gladstone Pacheco.
O estado é líder absoluto na produção, respondendo por 34,5% dos abates, mais do que Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul juntos. A importância também se reflete no mercado internacional com a ampliação das vendas à China e a abertura de mercado em Israel. Apesar do sucesso da porteira para fora, mais uma vez os custos de produção fizeram com que os avicultores paranaenses fechassem o ano no vermelho, ou seja, se alguém está ganhando dinheiro no setor, não é o produtor. Concluído em novembro, o mais recente levantamento dos custos de produção elaborado pelo sistema FAEP-SENAR mostra que o saldo sobre o custo total foi negativo em todas as regiões do Paraná. De modo geral, energia elétrica e combustíveis foram os itens que mais pesaram sobre a atividade. Para completar ainda mais a situação, o dinheiro obtido com a venda da cama de aviário despencou, contribuindo para o desequilíbrio das contas. As dificuldades de quem mantém os aviários chegam a impressionar, se colocadas em perspectivas com a pujança da atividade. Entre janeiro e outubro desse ano, a avicultura paranaense movimentou mais de US$ 3,2 bilhões só com as exportações, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No mercado interno, o Paraná bateu mais de 13 bilhões e 500 milhões de toneladas e para o setor produtivo, a chave para a sustentabilidade da cadeia é a transparência. Hoje, os apicultores colocam seus custos na mesa, mas têm dificuldades de obter os dados da indústria. Segundo Diner Santana, presidente da Comissão Técnica de Apicultura da FAEP, os números mostrados pela indústria são limitados e, portanto, não são suficientes para entender as condições de remuneração do setor produtivo. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Divulgados os ganhadores do concurso de decoração na Natalina de Mercedes. Reportagem César Reck.
A noite alusiva ao comércio em Mercedes contou com diversas atividades na última sexta-feira, como o Trenzinho da Alegria, brinquedos infláveis para crianças, show musical, praça alimentação, entrega de doces para o Papai Noel e a revelação dos ganhadores do concurso de ornamentação na Lina. O prefeito Laerton Weber enalteceu a parceria da administração municipal com a Associação Comercial e Empresarial de Mercedes, garantindo e dando suporte aos comerciantes do município. Quanto ao concurso de ornamentação natalina, os trabalhos foram avaliados pela comissão julgadora em três categorias: comercial, urbano e rural. Na avaliação foram consideradas a estética natalina, criatividade, harmonia e impacto visual. Na categoria residencial rural, em quarto lugar ficou o Giliane Barbosa com 127,5 pontos, ganhou R$500. Em terceiro lugar, Inês Chu com 136,5 pontos, ganhou R$1.000. Segundo lugar, Cláudia Groff, ganhou R$1.500. Em primeiro lugar, Marlene Stefan, 150 pontos, ganhou R$2.000. Na categoria residencial urbano, em quarto lugar, Marlene Dinidickel, 124 pontos, ganhou R$500. Em terceiro lugar, Erika Rotti, ganhou R$1.000. Em segundo lugar, Demison Moretti, ganhou R$1.500. Em primeiro lugar, Madalena Rambo, R$2.000 de prêmio. E na categoria comercial, os ganhadores foram: quarto lugar, Casa das Flores, com R$500. Terceiro lugar, Alzi de Confecções, ganhou R$1.000. Em segundo lugar, Chocobol Sorvetes, ganhou R$1.500. E em primeiríssimo lugar, Farmácia Mercedes, ganhou R$2.000. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Com transmissão pelas redes sociais da Rádio Difusora do Paraná, acontece nesta terça-feira, a partir de 18h30, na sede da Simacar, terceiro e último sorteio da campanha Natal Premiado. A Associação Comercial Empresarial de Marechal Cândido Rondon já realizou dois sorteios e hoje será o terceiro da série de três, com a distribuição de R$100.000 em vales compras para 200 consumidores do município de Marechal Cândido Rondon que aderiram à campanha e compraram nas lojas participantes da campanha Natal Premiado, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon.
Mercado Agropecuário.
Soja saca R$124, milho saca R$51, trigo PH R$78, R$67, mandioca amido 25%, R$585 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, governo investirá em segurança alimentar em 2024.
O programa Uma Compra Direta destinará, a partir de janeiro de 2024, aproximadamente R$60 milhões.
Duas propriedades rurais são invadidas por índios em Guaíra.
É importante nós ressaltarmos que essa situação ela sempre deve ser brevemente repassada então, ao poder público.
Após reformas do supermercado, cercar para melhorar a estrutura da loja em 2024.
Vamos fazer uma remodelação na loja a princípio, para reorganizar ela de uma maneira que consiga assim, melhorar o atendimento.
Duas propriedades rurais são invadidas por índios em Guaíra. Reportagem Barbosa Júnior.
Sábado, um grupo de 20 indígenas adentraram a propriedade particular próxima à Eletrosul, antigo Mirante. A corretora, que representa os proprietários, registrou um boletim de ocorrência. Os proprietários são da cidade de Ponta Grossa. Os agricultores chegaram em número de 50. Soltaram rojões, tentaram conversar, dialogar. Polícia Federal também esteve no local, mas não houve diálogo e os índios não saíram da área. Eles estavam armados com lanças. No domingo, houve invasão de uma propriedade rural nos fundos da fazenda Mate Laranjeira. Segundo informações, o arrendatário é o senhor Rosalino, aqui de Guaíra. Essa propriedade fica próximo à estrada IP, na comunidade do Cachimbeiro. Lá, um grupo de indígenas também montou barracas e não saíram do local. O aspirante João Marcos Petri Leonardo, comandante do 3º Pelotão da Polícia Militar de Guaíra, fez um breve comentário sobre essas ocupações aqui em nossa cidade.
Comandante aí, respondendo na verdade pelo comando do pelotão da Polícia Militar de Guaíra, tendo em vista então os fatos ocorridos agora no fim de semana a respeito da ocupação de terras no município de Guaíra, é importante nós ressaltarmos que essa situação ela sempre deve ser brevemente repassada então ao poder público, uma vez aí que é uma situação que o poder público deve tomar ciência mais pelos caminhos corretos, né? Então é necessário que, sendo uma área particular, a pessoa faça o acionamento da Polícia Militar, né, para que tome as providências de que a polícia vá até o local e faça o registro desse ocorrido. As pessoas devem entender que a Polícia Militar, de maneira sumária, não vai até o local e faz a retirada das pessoas, uma vez que toda a ocupação ela é um processo, né, complexo, um processo que muitas vezes tem crianças, e para salvaguardar então a integridade de todas as pessoas, é necessário então que se judicialize a questão e que o juiz determine então a real forma como vai ser feita a retirada dessas pessoas, uma vez que, se a área particular realmente é essa estibiação, é uma ação criminosa, né? Então é importante que as pessoas tenham isso em vista, que confiem no processo, devido processo legal, e que não tentem, né, arbitrariamente resolver a situação, né, forçar uma retirada, para que não se gere uma situação de crise com um número grande aí de feridos ou de futuros, né, crimes, né? Não podemos resolver uma situação criminosa cometendo ainda mais crimes, né? Cometendo outros crimes. Então, assim, as pessoas devem ter confiança no devido processo legal e devem ter paciência para que o judiciário decida da melhor forma possível, né? Polícia Federal também atuando em muitas dessas questões que envolvem indígenas, que a situação possa se resolver da maneira mais tranquila possível.
Para o jornal Frente Ampla de Notícias, aqui de Guaíra, informou Barbosa Júnior.
Segurança Alimentar e Agricultura Familiar do Paraná receberam 270 milhões em 2023. Jean Fernando.
A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento lançou em 2023 três editais para atender entidades socioassistenciais, crianças de 6 a 36 meses de idade e cooperativas e associações da agricultura familiar. As instituições selecionadas no Compra Direta e no Coopera Paraná estão sendo chamadas para as assinaturas dos contratos, enquanto as usinas habilitadas para o fornecimento no programa Leite das Crianças já iniciaram o trabalho. No Compra Direta, os contratos envolvem 179 pequenas cooperativas e associações da agricultura familiar para a entrega de produtos alimentícios no início de 2024. Para esta edição, foram destinados 60 milhões de reais, conforme a coordenadora do programa, Angelita Pugliese.
O programa Compra Direta destinará, a partir de janeiro de 2024, aproximadamente 60 milhões de reais na aquisição de alimentos provenientes da agricultura familiar, que serão destinados à rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e hospitais filantrópicos, entre outros. No programa Compra Direta, serão contratadas 179 pequenas cooperativas e associações da agricultura familiar, para que forneçam alimentos frescos diretamente do produtor, inclusive alimentos orgânicos. Esses alimentos serão disponibilizados na forma de cestas básicas, que serão entregues diretamente à população vulnerável cadastrada nos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS. O programa Compra Direta é um movimento positivo, pois atinge o estado todo, permitindo que a economia gire nas propriedades rurais e garanta uma atenção qualificada às pessoas mais vulneráveis. O programa Compra Direta foi implantado de forma emergencial em 2020 e tornou-se política de estado em 2021.
Já o Coopera Paraná investirá mais de 21 milhões em apoio a projetos de negócios selecionados, cujo edital de chamamento público foi lançado este ano e os contratos começam a ser assinados em 2024. No programa Leite das Crianças foram habilitadas em 2023 mais 10 usinas de beneficiamento, que se juntaram às 34 que já forneciam produto pasteurizado para o programa. O estado liberou 180 milhões para adquirir leite durante 12 meses e atender com um litro diário 111 mil crianças com idade entre 6 e 36 meses. Aproximadamente 3.600 produtores garantem a comercialização do leite. Nos 20 anos de existência do programa, cerca de 956 mil crianças paranaenses foram beneficiadas. avaliadas. Nesse período foram entregues 861 milhões de litros de leite, com investimento superior a R$1,5 bilhão. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Mercado financeiro reduziu pela terceira semana consecutiva a previsão para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país. De acordo com o boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, o ano fechará com uma inflação de 4,46%. Há uma semana, ele estava em 4,49%. Boletim é divulgado semanalmente pelo Banco Central, apresentando as expectativas das instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Expectativa de redução da inflação abrange também 2024. Segundo o boletim, o ano que vem terminará com uma inflação de 3,91%. Estimativa para 2023 está acima do centro da meta de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon fará nesta quarta-feira, dia 27, a entrega oficial do prêmio principal da campanha dos seus 50 anos de fundação. No sorteio que marcou o encerramento da promoção, no último sábado, foi sorteado um veículo Mobi 0 quilômetro a cliente Alexandra Dal Forno. Além do carro avaliado em R$ 66.900, outros 55 prêmios foram sorteados com o encerramento da campanha. Alexandra não estava no local do sorteio e recebeu telefonema com a notícia da Cercar. Logo após, ela foi até a empresa para receber as chaves simbólicas do veículo, que será oficialmente entregue nesta quarta-feira. Presidente da Cercar, Celso Prediger, já começa a projetar 2024 e, entre outras ações, espera melhor estruturar a loja.
Vamos fazer uma remodelação na loja, a princípio, para reorganizar ela de uma maneira que consiga assim, melhorar o atendimento e que nos proporcione um pouco mais de espaço com isso. Né? Conseguimos umas partes de depósito que eram do antigo mercado, que vai fazer parte da loja agora, então vai nos ampliar um pouco o espaço ali dentro. E futuramente vamos ter que partir para alguma coisa aí de ampliação em lotes laterais, alguma coisa que vai ser para o ano que vem, né?
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Operação registra redução de 20% nos acidentes nas rodovias da região.
A gente verifica esse trabalho preventivo e repressivo sendo realizado e também os resultados disso, que são na segurança, né, e no, na proteção da vida nas rodovias.
Micheleto garante recursos para a construção de rua coberta em Maripá.
Um investimento de R$3 milhões que será empregado pelo governo do estado do Paraná, aqui no nosso município. O município de Maripá, que tem sido destaque em vários quesitos.
Dia de campo da Copagril vai abrir o calendário do agro em 2024.
Show do agronegócio, que é o nosso tradicional dia de campo. Então, 10, 11 e 12, com muitas novidades nesse 3 dias.
O município de Maripá terá uma rua coberta entre os lagos municipais, cuja arquitetura destacará os símbolos do município, a orquídea, o peixe e o trator. Os recursos para a obra foram conquistados pelo prefeito Rodrigo Chanoski, junto ao governo do estado, por intermédio do deputado estadual Marcel Micheleto.
É dizer a todos que nos ouvem que estive na capital do estado nos últimos dias e numa audiência com o governador, então a gente conseguiu apresentar essa proposta para que a gente construísse em Maripá uma rua coberta, uma rua muito moderna, sustentável também, cumprindo o papel das ODSs, enfim, para que a nossa comunidade também tenha mais essa conquista que vai ser de grande serventia, de grande utilidade. Então, o projeto estima-se em R$3 milhões, recurso esse angariado do governo do estado, através da parceria com o nosso deputado estadual, Marcel Micheleto, e a gente vai estar, então, empregando na construção dessa rua, que vai ficar localizada entre os dois lagos municipais, né? Na saída que vai à Palotina, no acesso secundário entre os dois lagos, nós vamos estar implementando a rua coberta, que também vai servir de pórtico de entrada à nossa cidade. Uma obra muito bem pensada, muito bem elaborada, e a gente acredita que já no início do mês agora de janeiro já vamos estar partindo para a formalização desse convênio e logo, logo essa obra sai do papel. Uma obra sonhada pela comunidade, Lá pode acontecer a feira ponto de estoque, do comércio local, feira do produtor, tantas ações, né, seja elas artísticas e culturais, que nós podemos desenvolver ali, até porque ali ocorre toda a programação de Natal, Maripá um show de Natal. Nós teremos ali a pesca do lago, o Brinca Maripá, enfim, é tantas ações que acontecem ali. Essa rua agora ela vai dar suporte também para a gente poder ter mais segurança para fazer nossas atividades, bem como também um bloco de sanitários que será construído ao anexo a essa rua coberta, que era uma demanda também da comunidade naquele espaço, que está muito bonito o nosso lago municipal. Faço convite a quem não pôde vir durante a programação de Natal. Teremos aqui no lago, no dia 31, o resultado da campanha Comprar em Maripá da Prêmio, juntamente com a queima de fogos e banda para animar essa nossa virada, chegada do ano novo que está por vir. Eu agradeço a oportunidade, muito feliz em encerrar esse 2023 com essa notícia, um investimento de 3 milhões de reais que será empregado pelo governo do estado do Paraná aqui no nosso município, o município de Maripá, que tem sido destaque em vários quesitos, inclusive no que diz respeito à transparência pública, né? Fomos o primeiro município da região oeste aqui, o sexto município do estado do Paraná. Então eu fico muito feliz em poder fazer uma gestão equilibrada, uma gestão fiscal e uma gestão transparente para os olhos da comunidade local e regional também.
Copagril empregou mais de 800 pessoas em 2023. Reportagem Vera Filber.
Neste ano de 2023, o Cine de Marechal Cândido Rondon bateu recorde e superou expectativa anual em empregabilidade no município, onde foram empregadas mais de 3.500 pessoas, e muito disso se deve às boas parcerias que o Cine de Marechal cultiva com empresas como Copagril, Frimeza, Lar e GT Foods. A cooperativa agroindustrial Copagril empregou mais de 800 pessoas no ano de 2023 e a expectativa para o ano de 2024 são ainda maiores. A supervisora de seleção e recrutamento da cooperativa, Ângela Maron, explica sobre a finalização do ano de 2023, a parceria que a Copagril cultiva com o Cine e a expectativa de empregabilidade para o ano de 2024.
Então, assim, sim, as expectativas foram supridas. A gente teve aproximadamente um número aí de mais ou menos umas 800 contratações que a gente teve e que vieram do Cine para as áreas de negócio da Copagril. Então, é uma parceria que a gente tem com o Cine já de longos anos e a gente utiliza bastante o Cine. A gente acredita que para 2024 a expectativa vai continuar sendo da mesma maneira como foi em 2023. A gente está com várias áreas de negócio onde a cooperativa utiliza o Cine. Para 2024 pode ser que tenha uma aumentada, porque a gente está aumentando o mercado da Avenida Rio Grande do Sul, então há uma expectativa grande de surgir novas vagas que a gente vai estar abrindo dentro do Cine para 2024.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Operação registra redução de 20% nos acidentes das rodovias da região. Nenhuma morte foi constatada. Reportagem Carla Escher.
Além da redução de 20% do número de acidentes, a Operação Natal da Terceira Companhia da Polícia Rodoviária Estadual comemora o fator de que durante os dias de trabalho não foi registrado nenhum óbito. As estatísticas estão relacionadas ao período de 21 a 25 de dezembro, nos cerca de 1.800 quilômetros que são da responsabilidade da companhia em 60 municípios, incluindo o Marechal Cândido Rondon e comarca. O foco da Operação Natal foi baseado em três pilares: radar móvel, etilômetro e cães farejadores, para combater o uso de drogas de condutores. Durante esses dias de operação, foram registradas 1.074 imagens de radar, cerca de 300 testes de bafômetro, 631 infrações de trânsito e 2 crimes de trânsito. Neste período, foram registrados 10 acidentes de trânsito, e um fator de destaque é de que nenhuma pessoa morreu durante a Operação Natal nas rodovias do oeste do Paraná. O capitão Luiz Eduardo Beiger, comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, fala sobre os números da Operação Natal nas rodovias da região.
Durante o feriado de Natal, foi desenvolvida a Operação Natal na região oeste do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, foi realizada uma intensificação, tanto no trabalho preventivo quanto no trabalho repressivo, no sentido de um aumento da fiscalização dos veículos que transitavam pelas rodovias. Então, a gente registrou um aumento de 57% de imagens de radar nessa fiscalização, 25% de usos, empregos do aparelho etilômetro, para constatação de condutores dirigindo sob efeito de álcool, e foi constatado ainda 260% 40% no aumento das infrações. Isso se deve ao fato do aumento da fiscalização, principalmente no combate a ultrapassagens em local proibido e da ausência do uso dos faróis que sinalizam, né, a presença de veículos na via. Foram constatados ainda um aumento de 200% nos crimes de trânsito devido à fiscalização intensificada por parte do Etilom e também do emprego de cães farejadores para detecção de drogas em veículos, né? Então, se combate não apenas o condutor que conduz alcoolizado, mas também aquele condutor que faz uso de drogas, né, ou substâncias ali ilícitas durante a condução, que são tão perigosos quanto. E, além disso, foi constatado aí uma redução aí de 20% dos sinistros, dos acidentes de trânsito e, além disso, nenhuma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo óbito, né, de condutor ou qualquer pessoa envolvida nos acidentes. Então, a gente verifica esse trabalho preventivo e repressivo sendo realizado e também os resultados disso, que são na segurança, né, e no, na proteção da vida nas rodovias.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Dia de campo da Copagril vai abrir o calendário do agro em 2024. Reportagem Regis Guerreiro.
A área técnica da Copagril trabalha com afinco na estação experimental, a fim de deixar tudo pronto para o evento que vai abrir o calendário nacional do agronegócio em 2024. No início do ano, milhares de produtores começam a ter acesso a informações sobre tecnologia e manejo agropecuário com a temporada de dias de campo. São muitas as cooperativas do Paraná que promoverão eventos semelhantes em suas respectivas áreas de ação. Até o início de março, realizarão dias de campo a Copagril, Coagro, Lar, Cevale, Cocamar, Integrada, Coamo, Coopavel, Cooper Tradição, Bom Jesus e Copacol. Conforme o coordenador do dia de campo da Copagril, programado para os dias 10, 11 e 12 de janeiro, Enoir Primon, a grandeza do evento justifica o empenho para que tudo ocorra conforme o previsto.
A Copagril já começa o ano com um grande evento, o Show do Agronegócio, que é o nosso tradicional dia de campo. Então, 10, 11 e 12, com muitas novidades nesses três dias. Uma delas é o Salão do Agronegócio, que praticamente estamos remodelando ele todo com mais segurança, com mais conforto aí para os visitantes e também para os próprios expositores, né? Então, é um trabalho intenso, é um trabalho de parceiro, um trabalho da Copagril o ano inteiro, para estar lá nesses três dias apresentando aí as melhores alternativas e a melhor solução para o produtor.
Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.